Senhora Presidenta, senadora Ângela Portela, senhores senadores, telespectadores da TV, ouvintes da Rádio Senado. Começo o meu pronunciamento dizendo que hoje, pela manhã, o governador Tião Viana assinou o contrato com o Ministério das Cidades para a construção de 10.200 casas do programa Cidade do Povo, lá em Rio Branco. Essas unidades habitacionais que serão construídas serão destinadas, uma parte, para atender a população atingida pelas últimas alagações. São famílias que moram em áreas suscetíveis de alagação e precisam receber uma habitação que seja segura e que não mais esteja exposta ao perigo da enchente. E, ao mesmo tempo, o governador Tião Viana participou, juntamente com os demais governadores, dessa reunião com a direção do Senado e da Câmara para discutir o Pacto Federativo, particularmente sobre esse projeto em tramitação aqui que nós precisamos deliberar a respeito, que vai definir as novas regras para o Fundo de Participação dos Estados. Devo dizer que não pude participar dessas duas reuniões, exatamente porque estávamos na Comissão de Constituição e Justiça, CCJ, onde conseguimos a aprovação por unanimidade da PEC 66, que é a PEC das empregadas domésticas, sob a competente relatoria da senadora Lídice da Mata. Foi uma construção muito bonita, muito interessante, porque os senadores Aloísio Nunes Ferreira, senador Paulo Bauer, tinham emendas a essa matéria, emendas que viriam contribuir com a sua qualificação, inclusive, estendendo os benefícios às empregadas domésticas. E a gente conseguiu uma construção para evitar que essa matéria voltasse para a Câmara, para que essas proposições pudessem ser acopladas como emendas de redação. E no caso da proposição do senador Aloísio Nunes Ferreira, que tratava exatamente da prescrição do prazo em que uma empregada doméstica pode entrar com uma ação com relação ao seu empregador, esse prazo prescricional, que era objeto de uma proposição do senador Aloísio Nunes Ferreira, teve uma negociação com a relatora Lídice da Mata para ser apresentado enquanto um projeto de lei ordinário que vai tramitar já a partir da Comissão de Constituição e Justiça. Bom, na realidade, o que temos que apresentar nesse momento é a nossa comemoração, a nossa alegria, a nossa felicidade de termos, uma semana depois do compromisso assumido aqui em plenário, em plena data do prêmio Berta Lutz, a gente teve a aprovação por unanimidade na Comissão de Constituição e Justiça da PEC das domésticas. O que diz essa PEC? Ela simplesmente vai estender às empregadas domésticas todos os direitos trabalhistas que já assistem hoje aos demais trabalhadores. Então, desta forma, nós estamos promovendo justiça para com as empregadas domésticas, os empregados domésticos, porque passam a usufruir de todos os benefícios da legislação contida no artigo 7º da Constituição Federal, que especifica quais são esses benefícios. Então, nós estamos muito esperançosos de que essa matéria seja aprovada o quanto antes aqui em plenário, para que as empregadas domésticas usufruam plenamente da Seguridade Social e dos benefícios todos previstos na Constituição para os demais trabalhadores brasileiros. Mas, senhor presidente, agora o senador Jorge Viana, eu quero aproveitar também esse pronunciamento para fazer o necessário contraponto e rebater algumas informações e ataques propalados pela oposição neste Senado sobre a suposta gestão do governo do PT de investimentos ou das empresas estatais. Foi colocado aqui na última sexta-feira, eu estava presente, eu e o senador Paim, e a gente pediu, inclusive, esclarecimentos, porque foi colocado aqui pelo nobre senador Aloísio Nunes Ferreira, a quem admiro muito e tenho grande respeito, que uma suposta má gestão teria levado à redução do lucro do BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, em cerca de 10%. É necessário, porém, fazer um ajuste, um esclarecimento, para apresentar uma análise correta. O BNDES não é uma instituição que tem como objetivo central o lucro. Ele não tem como objetivo estratégico apenas a geração de lucro. Sua missão institucional, e que é de extrema relevância para o país, é contribuir para o desenvolvimento econômico e social do nosso país. Contudo, apesar de não ser essa motivação essencial do BNDES, ele vem, sim, tendo lucro ao longo dos anos e de forma consistente, demonstrando ser um banco também muito lucrativo. O que foi adjetivado como um dado acabrunhante, o lucro de 8,2 bilhões, foi, na verdade, o terceiro maior lucro da história do BNDES em 60 anos. O terceiro maior lucro em 60 anos. É importante destacar, inclusive, que os lucros do BNDES aumentaram expressivamente nos governos do PT. Se entre 1998 e 2000 o lucro do BNDES oscilava entre 810 milhões e 867 milhões de reais, em 2002, no final, no último ano do governo Fernando Henrique, esse lucro caiu para 550 milhões de reais, uma redução de 867 para 550 milhões de reais. Já em 2003, subiu para 1 bilhão e 38 milhões de reais, com um pico em 2010 de 9 bilhões e 913 milhões de reais. E em 2012, o lucro ficou em 8,2 bilhões de reais. Ou seja, se vamos falar de lucro, estamos falando de uma média de 742 milhões ao ano entre 1998 e 2002 na gestão Tucana. Mas no governo do PT, de uma média de 5 bilhões e 853 milhões de reais. Essa é a realidade do nosso BNDES, que financia tantos projetos importantes e estratégicos para o país. Além disso, se compararmos os resultados do BNDES com o dos grandes bancos de fomento do mundo, verificaremos que sua rentabilidade sobre o patrimônio líquido, que, como sabemos, é um indicador que mede a lucratividade, supera em muito o alcançado, por exemplo, pelo Banco Mundial, que é o Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento, ou outras instituições de fomento. Foi dito aqui, por exemplo, que a suposta perda mais grave do banco se concentra na BNDES Par, que é responsável pelos negócios da instituição. Ora, a BNDES Par não atua com o espírito animal do capitalismo, disse isso o senador Aloysio Nunes, dando a entender que tinha que ter esse espírito voraz da lucratividade. Na sua condição de subsidiária integral do BNDES, ela é o braço operacional para apoio, através de participações acionárias, a empreendimentos enquadráveis nas políticas de prioridades operacionais do BNDES. Nesse sentido, tem a missão de apoiar o processo de capitalização de empresas brasileiras e contribuir para o desenvolvimento do mercado de capitais nacional. O senador Aloysio disse também que a BNDES Par apresentou, em 2011, uma queda em cerca de 4 bilhões de reais, e diz que isso é a expressão acabada de um desastre, o que foi uma redução de lucro na casa de 4 bilhões. Mas não é assim. Essa não foi uma análise correta. É preciso dizer que, historicamente, a BNDES Par vem apresentando resultados expressivos e contribuindo de maneira relevante para o lucro do BNDES. Embora a carteira de ativos de renda variável venha se situando ao longo dos últimos anos no intervalo entre 15% e 25% do total de ativos do BNDES, essa carteira gera, em média, mais da metade do lucro total do BNDES. Pontualmente, no exercício de 2012, houve a ocorrência de fatores que provocaram a redução do lucro, mas apenas a redução do lucro, destacamos bem, não a realização de prejuízos. Houve uma redução dos lucros, mas o BNDES continua sendo um banco rentável. Com um minuto a mais, senhor presidente, eu me comprometo a concluir. Esses fatores todos por ajuste de desvalorização de investimento, em especial na participação da BNDES Pá no capital da Eletrobras e no valor de 2,2 bilhões no investimento da LBR Lácteos do Brasil, no valor de 657 milhões e redução nos proventos recebidos das empresas Temos de destacar, senhor presidente, que esses números todos apresentados, a título de esclarecimento, que esses ajustes foram realizados em estrito atendimento a regras objetivas do IFRS, Padrão Internacional de Normas Contábeis, não significando que o BNDES considerava naquela ocasião que esses ativos não poderiam recuperar seu valor. Também gostaria de esclarecer que, ao contrário dessas afirmações, essa competitividade não se dá apenas em nível local ou mesmo regional, mas a competição ocorre em escala global, onde somente empresas capitalizadas e dotadas de capacidade para concorrer com elevados padrões de competitividade terão chance de sucesso. E exatamente por isso, senhor presidente, é que o BNDES tem feito as apostas em certas empresas nacionais, não olhando a identidade dessas empresas pura e simplesmente, mas procurando encontrar espaço de empreendimento que são importantes para o Brasil, principalmente nessa parte de lácteos, porque todos sabem que a pecuária leiteira do Brasil é uma das mais avançadas do mundo, mas a gente não tem competitividade no mercado de lácteos. Por isso, houve a decisão do BNDES em fazer esse aporte na BR Lácteos, e de tal maneira que está contribuindo para elevar as divisas do Brasil no plano econômico internacional. Era o que tinha a dizer, senhor presidente, agradeço pela oportunidade.